Boa noite a todos. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito o secretário ad hoc, Toninho Machado, para que proceda a verificação dos vereadores.
Boa noite a todos. Tio Leco.
Presente.
Niltinho Cidade Nova.
Presente.
Toninho Machado, presente. Subtenente Macedo.
Presente.
Escrivão Parma.
Presente.
Edilson Martins.
Presente.
Elvira Lima.
Jadir Soares, presente.
Bina.
Presente.
Jadir Soares Pepita.
Presente. O Toninho, gostaria de justificar a Elvira Maria Chen, por motivo de não estar passando bem, justificou sua ausência.
Ausência justificada. Nayane Rusca Salvadoria.
Presente.
Paulo Pilates.
Presente.
Tucano.
Até o momento ainda não se encontra. Solicito ao vereador Bina que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé. Vereador Márcio Berbich, presente também a esta casa.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, todos os servidores, né? Nossas servidoras. Em Jó, 1 Jó, capítulo 1, versículo 3 em diante. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e as servas feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, três tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém.
Comunicamos que a ata será apreciada nas próximas sessões. Expediente artigo 80 do Regimento Interno. Ofício do senhor prefeito em resposta aos requerimentos. Pretendem que façam a leitura de alguma dessas respostas, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno? Toninho, eu gostaria de, se você fizesse a leitura, ou eu também posso fazer, o protocolo 1284-2021. Que é o ofício número 52-2021.
Qual que é o número do ofício? Protocolo
1284.
Ainda não chegou, Toninho. É o próximo, tá? Anota no papel aí para mim.
No expediente.
Temos expediente recebido terceiro, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido, o artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. É nesse um, Tony, que eu quero 1284.
1284?
Sim.
Vou Estou procurando aqui. 1285. 1284, 2021. Ofício número 52, 2021. Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística, Governo do Estado do Paraná. Responda ao requerimento número 232, de 2021, do vereador Jadir Soares Pepita, solicitando instalar guarda-reis sobre o rio Lontras, na ponte torta entre o município de Iretama e Luziânia, no estado do Paraná, o qual situa-se na curva de acesso à rodovia PR-484, iniciando-se no trecho de Campo Mourão até o KM-192. Resposta. Em atenção ao referido expediente, encaminhamos a Vossa Excelência a informação número 504-2021 da Coordenadoria de Engenharia de Tráfico e Segurança Rodoviária, ratificada pela Diretoria de Operações, por meio da qual o Departamento de Estrada e Rodagem manifesta-se acerca do assunto em referência. Informação número 504-2021. Tendo em vista a solicitação, o gerente do Escritório Regional Centro, engenheiro Marcelo Shigeru Nishihama, informou que, por meio de consulta à gerência técnica, está sendo providenciado os reparos através do processo licitatório sobre o protocolo número 17.265.816-4, folhas 10-8. Diante de tais informações, encaminhamos o presente protocolo à Diretoria de Operações para a Ciência e demais providências.
Toninho, o vereador Márcio Berbert pediu para destacar o 1267 e o 1268 também, para que nós possamos fazer a leitura.
1267 e 1268?
Sim.
Vamos à leitura. Protocolo 1267-2021, ofício número 067-2021, Departamento de Estrada e Rodagem. Respondo ao requerimento número 1-2021 do vereador Márcio Berbert, solicitando realizar a alteração da contagem de tempo do semáforo localizado na Avenida Dr. Mildo Luiz Pereira, entre a Avenida Irmãos Pereira. Resposta. Retomamos encaminhando em anexo a informação número 257 de 2021 da nossa Coordenaria de Engenharia de Tráfico e Segurança Rodoviária, folhas 8 e 9. 6. Ratificada pela Diretoria de Operações, folhas 10. 7. Ressalta-se que a Superintendência Regional Noroeste sugere a municipalização do trecho, seguindo os trâmites da Instrução Normativa CIU-DR, número 01-2021, a qual estabelece condicionantes mínimas exigíveis e os procedimentos a serem seguidos no âmbito da CIU-DR, para exclusão de trechos rodoviários do sistema rodoviário estadual. Assim, este departamento manifesta-se sobre o assunto em referência à informação 257-2021, através do despacho CR Noroeste, folha 7-5, e esclarecido que o DER não interfere em tal programação, visto que os semáforos foram dimensionados e implantados pela Prefeitura Municipal. Ainda, ressalta que esta solicitação deve ser direcionada à Prefeitura para que esta realize estudos de contagem de tráfego e apresente a este departamento de forma a se analisar a proposta. A Superintendência também sugere que o referido trecho seja municipalizado, pois está inserido em área urbana municipal, não apresenta preservação de faixa de domínio. Desta forma, esta coordenadoria encaminha o presente a esta Diretoria de Operações para prévia aprovação do contido na informação e após encaminhamento à Diretoria-Geral para a Ciência e informar a parte interessada. Protocolo número 1268-2021. Ofício número 63-2021, DER, Departamento de Estrada e Rodagem. Responde ao requerimento 115-2021 do vereador Márcio Berbert, da entrada para a Avenida Presidente John Kennedy, do Grande Lar Paraná, Avenida Dr. Milton Luiz Pereira, do município de Campo Mourão. Resposta. Retomamos e encaminhamos em anexo a informação número 320/2021 da nossa Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária, folha 6, 7 e 4. Ratifica pela Diretoria de Operações, folha 8, 9, 5, por meio da qual este departamento manifesta-se sobre o assunto em referência a informação número 320/2021. Esta solicitação é semelhante ao requerimento do no processo 17.486.636-3. Nesse é esclarecido que o DER não interfere em tal programação, visto que os semáforos foram dimensionados e implantados pela Prefeitura Municipal. Ainda, ressalta que a solicitação deve ser direcionada à Prefeitura para que esta realize estudo de contagem de tráfego e apresente a esse departamento de forma a se analisar a proposta. Em consulta com a Gerência de Operações de Superintendência Regional Noroeste, foi confirmado que o mesmo se enquadra ao presente protocolo. Desta forma, esta coordenaria encaminha o presente a esta Diretoria de Operações para prévia aprovação do contido nas informações e após encaminhamento à Diretoria Geral para Ciência e Informação à parte interessada. Tem mais algum pedido?
Não. Só um minutinho, nós estamos. Está grande aqui. Ó. Temos ofício do Ministério da Saúde. Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Artigo 129 do Regimento Interno. Não havendo manifestação, nós vamos fazer a leitura, Toninho, do número e do nome.
Muito bem. Leitura do número e nome das indicações. 1092/2021, Tio Leco. 1094/2021, Edilson Martins. 1095/2021, Tio Leco. 1096/2021, Tio Leco. 1097/2021, Tio Leco. 1098/2021, Tio Leco. 1099/2021, Tio Leco. 1100/2021, Tio Leco. 1101/2021, Tio Leco. 1102/2021, Tio Leco. 1104/2021, Tio Leco. 1105/2021, Tio Leco. 1111, 1108, corrigindo, Miltinho, Cidade Nova. 1109, Tio Leco, de 2021. 1110/2021, Toninho Machado. 1111/2021, Edilson Martins. 1112/2021, Edilson Martins. 1113/2021, Edilson Martins. 1114/2021, Edilson Martins. 1115/2021, Edilson Martins. 1116/2021, Edilson Martins. 1117/2021, Edilson Martins. 1118/2021, Edilson Martins. 1119/2021, Edilson Martins. 1120/2021, Edilson Martins. 1120, Edilson Martins. 1121, Edilson Martins. 1122/2021, Edilson Martins. 1123/2021, Edilson Martins. 1124/2021, Edilson Martins. 1128/2021, Edilson Martins. 1130/2021, Edilson Martins. 1131/2021, Edilson Martins. 1132/2021, Edilson Martins. 1133/2021, Edilson Martins. 1134/2021, Edilson Martins. 1135/2021, Edilson Martins. 1136/2021, Edilson Martins. 1137/2021, Edilson Martins. 1138/2021, Edilson Martins. 1139/2021, Edilson Martins. 1140/2021, Edilson Martins, 1141-2021, Edilson Martins, 1142-2021, Edilson Martins, 1143-2021, Edilson Martins, 1144-2021, Edilson Martins, 1145-2021, Edilson Martins, 1146-2021, Edilson Martins, 1147-2021, Edilson Martins, 1148-2021, Edilson Martins, 1149-2021, Edilson Martins, 1150-2021, Edilson Martins, 1151-2021, Edilson Martins, 1152-2021, Edilson Martins, 1154-2021, Edilson Martins, 1157-2021, Edilson Martins, 1158-2021, Edilson Martins, 1159-2021, Edilson Martins, 1160-2021, Edilson Martins, 1161-2021, Edilson Martins, 1162-2021, Edilson Martins, 1163-2021, Tio Leco, 1164-2021, Jardim Soares Pepita, 1165-2021, Tio Leco.
Neste momento, nos termos do artigo 160, inciso 2º, a linha C, e combinado com a D, com o artigo 162, inciso 2º, do Regimento Interno, poderão os senhores vereadores apresentar requerimentos em regime de urgência. Toninho, nós só temos um requerimento em regime de urgência, que é do vereador Márcio Berti.
O senhor pode ler daí mesmo, presidente?
Vou fazer a leitura, o Márcio vai discuti-lo.
Obrigado.
O vereador que o presente subscreve ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 137, inciso 3º do regime e artigo 160, inciso 2º, alínea C e D, combinadas com o artigo 162, inciso 2º do regimento interno desta Casa de Leis, requer, ouvindo a mesa e o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito da UITZL para que nos informe a fim de esclarecimento público. O município de Campo Mourão possui convênio com o Departamento de Penitenciários do Paraná ou órgão similar? 2. A resposta ser negativa, existe a possibilidade de efetue termo de convênio e cooperação entre o DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado do Paraná e Prefeitura Municipal de Campo Mourão, conforme, primeiro, Lei Federal número 8.666, de 1993, Lei Geral de Licitações, segundo, Lei Estadual número 15.608, 2007, Lei de Licitações e Contratos do Paraná, terceiro, Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Quarto, Lei número 4.320, de 1964. Quinto, Decreto Estadual número 6.191, 2012. Sexto, Resolução número 28, 2011, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E sétimo, Instrução Normativa número 61, 2011, TCU e Tribunal de Contas do Estado do Paraná novamente. Justificativo. Sabemos que os presos precisam de efetuar trabalho de ressocialização, visando justamente o retorno do convívio em sociedade, assim como também em efetuar um trabalho digno para não retornar a delinquir. Visando isto, atualmente o DEPEN, conforme as normas acima citadas, oferece a possibilidade de efetuar convênio visando justamente a utilização de mão de obra de condenados em cumprimento de pena e em regime semiaberto, para que possam estar efetuando trabalhos em prol do município. A vantagem é que o município é isento de outros encargos trabalhista e de contribuição para o fundo penitenciário, que é cobrado de instituições do setor privado que contratam os presos. Assim, queremos de que Vossa Excelência que seja efetuado o termo de cooperação em junto ao DEPEN, o que visa justamente o trabalho social, além de vantagem nas contratações de mão de obra para o município de Campo Mourão. Sala de Sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, em 27 de julho de 2021, vereador Márcio Berti. Em discussão, a urgência do requerimento. Em votação, a urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Urgência aprovada por unanimidade. Em discussão o requerimento.
Gostaria de fazer uso da palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Márcio Berti.
Nobres colegas vereadores, cidadãos e cidadãs de Campo Mourão, há algum tempo a gente tem visto que tem sido noticiado termos de cooperações entre municípios e o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Primeiramente, antes de colocar o meu nome à disposição para concorrer a uma das cadeiras da Câmara Municipal dessa cidade de Campo Mourão, é muito importante dizer que uma das minhas especialidades é direito penal e processual penal. E a sociedade muito cobra que seja aplicada a justiça. E que jeito que se aplica a justiça? Se aplica a justiça tendo um processo penal justo, correto, que garanta o direito de defesa, que garanta a amplitude do direito constitucional de presunção de inocência, e ao final, quando a pessoa possui uma condenação, ou seja, uma sentença transitada em julgado, o nome dessa pessoa é colocado no rol dos culpados. Ou seja, ela tem ali uma ficha criminal e, apesar de sabermos que é inconstitucional uma empresa, quando dá contratação de qualquer pessoa, pedir uma certidão negativa criminal, isso é comum. E existe uma grande dificuldade da pessoa que já é condenada, ela se ressocializar, ou seja, dela voltar ao mercado de trabalho. Até mesmo nós sabemos que em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, quando uma pessoa é condenada por um crime sexual, ela fica impedida de retornar ao trabalho onde há existência de crianças. Quando a pessoa é condenada por um delito que há um desvio de dinheiro, ela normalmente, por exemplo, não trabalharia em um caixa onde há movimentação desses valores. Mas isso não acontece no Brasil. Não há uma alteração, uma preocupação da legislação, e nós acreditamos que aquele que comete um delito, ele tem que ser condenado, tem que cumprir a reprimenda dele, mas quando ele sai, ele tem que ser ressocializado, ou seja, cabe à sociedade punir, mas cabe à sociedade dar condições para que essa pessoa retorne a ter uma vida digna e a prestar o serviço, até mesmo porque muitas das vezes o condenado ele volta a reincidir no mesmo tipo de delito por falta de aceitação no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso daqui beneficia justamente o preso que está em regime semiaberto. O que é um preso que está em regime semiaberto? Normalmente é aquele preso que se encontra em liberdade durante o dia e é recolhido durante a noite para cumprir a sua reprimenda num estabelecimento penal. Como Campo Mourão não tem um estabelecimento penal de regime semiaberto, o que normalmente se faz no município de Campo Mourão? Aquele preso que tem uma condenação em regime semiaberto, existe algo chamado harmonização da execução penal. O que a harmonização da execução penal visa? Ela visa justamente que o preso trabalhe durante o dia e que ele se recolha durante a noite em sua residência. E hoje isso daí é possível porque na maioria das vezes há aí utilização da chamada tornozeleira e quando não, uma fiscalização. Porque se esse detento que tiver nesse benefício do regime semiaberto, ele se encontrar em algum lugar, porque ele fica proibido de frequentar bares, lanchonetes e similares, ele pode ter aí a sua pena novamente regredido, que a gente chama do quê? De sair de uma pena mais branda e vir para uma pena mais grave. Pois bem, qual que é a grande vantagem? A gente tem visto, o município de Goiêrê fez isso, outros municípios da nossa região fizeram isso. Nós temos aqui hoje em Campo Mourão uma penitenciária, temos na maioria dos detentos são de Campo Mourão, né, já com penas, inclusive, em definitivo. E a vantagem disso daqui é justamente que está transcrito no requerimento. Quando você faz um termo de cooperação, primeiro, que o município não precisa de recolher o fundo penitenciário. E, em segundo, qual que é a grande vantagem? Você não teria encargos trabalhistas. E, além do mais, por exemplo, ontem nós debatemos aqui justamente a questão do corte de grama, da poda de árvores. Veja bem, uma Secretaria de Meio Ambiente do município ou uma Secretaria de Obras do município pode muito bem usufruir desse tipo de mão de obra e beneficiar a nós mesmos como sociedade. Porque nós sabemos a dificuldade que tem o município na contratação de mão de obra. E ainda mais a dificuldade que tem o município de efetuar novos concursos. Está aí uma chamada para um concurso público no município de Campo Mourão, mas com certeza é para cadastro de reserva. Eu estou até esperando para ver o edital desse concurso, porque a gente sabe que o que acontece? Conforme vão se aposentando, fica um cadastro de reserva, e esse cadastro de reserva ele vem sendo utilizado principalmente na área da educação, onde a gente sabe que muitos professores se encontram em licença, alguma coisa nesse sentido. E isso daqui, um termo de cooperação deste nível, do município junto ao departamento penitenciário, nós podemos aí, por exemplo, estarmos lá, criarmos um departamento de obras, um setor que possa ensinar esses presos a trabalhar na mão de obra lá de mecânico, de restauração de equipamentos pesados, e até mesmo no trabalho aí do que? De pavimentação junto à Codusa, em outros trabalhos junto a estradas rurais, que normalmente são tão pedidos por nossos cidadãos. Porque as estradas rurais em tempo de safra, a gente sabe que o escoamento de safra é muito grande e é necessário aí um cuidado maior nesse sentido. Então, por estes motivos aí, e justamente até mesmo se você procurar lá no departamento penitenciário, existe já um modelo do termo de cooperação. O município tem que fazer um plano de trabalho, apresentar esse plano de trabalho ao departamento penitenciário. E então, com esse plano de trabalho, é perfeitamente possível se utilizar a mão de obra dessas pessoas que se encontram em Campo Mourão. E lembrando mais, a segunda vara de criminal de Campo Mourão, o Macedo e o Parma, que tem, não querendo desmerecer os demais colegas, mas que têm um conhecimento, porque trabalharam dentro das instituições da Polícia Civil e Militar, a segunda vara criminal é responsável justamente pela fiscalização do regime semiaberto aplicado aos condenados no município de Campo Mourão. Então fica aqui a minha sugestão, o meu requerimento. Conto com o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do requerimento, e não só para aprovação, mas que possamos estarmos conversando com o prefeito em conjunto, com a Secretaria de Obras, com as demais secretarias, que há essa necessidade de mais dessa mão de obra braçal, para que estejamos aí utilizando, justamente oportunizando a ressocialização dessas pessoas que foram condenadas e estão em regime semiaberto no município de Campo Mourão. Meu muito obrigado.
Continua a discussão para o requerimento.
Eu peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nayane.
Primeiramente, quero parabenizar você, Márcio, por trazer essa temática. A gente tem conversado já há algum tempo com o Luiz Fernando, do Complexo Social, e aqui na nossa casa, na Casa de Leis aqui, está tramitando um processo para que nós aqui façamos um acordo de cooperação com eles, para que a gente também possa disponibilizar essas vagas, para que essas pessoas possam estar vindo aqui e prestar esse serviço conosco. Tá?
E é interessante, Nayane, com a devida permissão, você que trabalha bastante com a política pública voltada à mulher, nós temos que lembrar nesse sentido em específico que existem muitas mulheres condenadas no município de Campo Mourão que cumprem pena em regime semiaberto, que podem ser utilizadas no município com a sua mão de obra.
Com certeza. E aí eu já aproveito para adiantar, lógico, você vai estar recebendo essa resposta formal com mais detalhes, né, do Poder Executivo, mas o próprio Luiz Fernando, que é o responsável lá pelo Complexo Social, já nos adiantou que existe esse acordo de cooperação em vários setores da Prefeitura já. Né? Então, acredito que a gente pode estar melhorando isso, conversando para aproveitar mais ainda essa mão de obra. E eu quero colocar aqui para vocês que eu tive a oportunidade, eu falo que quem teve a oportunidade fui eu, quando eu pude dar uma vaga de emprego a uma pessoa que estava se reinserindo na sociedade e vê a transformação da vida daquele cidadão que foi tentado para voltar para o crime. E ele já chegou uma vez na minha empresa chorando e eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, é muito difícil sair, mas eu nunca mais quero voltar para o crime e você me deu uma oportunidade. Foi um dos meus melhores funcionários. Saiu da minha empresa, eu indiquei para uma empresa maior, e nessa empresa ele se tornou chefe de departamento. Hoje ele é um rapaz responsável por um departamento nessa empresa, construiu a vida dele, tem a família dele consolidada, porque teve uma oportunidade. Então, eu acho que isso é louvável, a gente poder estar contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, do desenvolvimento dessas famílias na reinserção dentro da sociedade. Parabéns, Márcio.
Continua a discussão. Em votação, o requerimento dos vereadores favoráveis permaneça como estão. Os contrários, manifesto levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Neste momento, passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes, artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vamos à chamada dos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, o vereador Tio Leco. Tem a palavra 10 minutos.
Primeiramente, meu boa noite a todos os vereadores, a todos aqui presentes, a você que está nos assistindo em casa, através do YouTube. Né? Seguinte, a gente temos... Vim aqui para pedir o apoio de todos os vereadores, também do prefeito municipal, né? A questão de um sonho ali dos moradores do Lar Paraná, tendo em vista que nós temos uma ciclovia na João Kennedy, que é muito usada por todos ali, né? Mas com muitas, hoje se encontra com muita dificuldade para que as pessoas possam estar usando, justamente porque aquela ciclovia, ela nunca passou por uma manutenção. Existem algumas árvores que têm raiz exposta, dificultando a locomoção das bicicletas. E aí, realmente, a gente precisa dar uma atenção maior naquela ciclovia, trazendo aí um conforto para o usuário, né? E aí, também... É um sonho de toda a população ali ter uma via também de passarela para que as pessoas possam fazer a sua caminhada individualmente da pista atual que foi feita para ciclista. Né? Então é um sonho de toda a população. Hoje, eu representando não só Campo Mourão, mas o Grande Lar Paraná, a gente tem que vir aqui e pedir a força de todos os vereadores, né? Eu tenho o prazer de ter conhecido aí alguns vereadores, deputados que eu não conhecia. Vou tentar correr atrás, ver se nós conseguimos buscar recursos, pedir a força com o prefeito. E peço a força de vocês também, né? Como todos aqui estão unidos para fazer o bem à nossa comunidade, ao nosso povo moroense. Então peço a colaboração de todos para que a gente possa realizar esse sonho, né? Da nossa comunidade do Grande Lar Paraná. Tendo em vista que hoje, na Asa Leste, a gente tem ali uma pista de caminhada que é um espetáculo, um sonho, né, também, que pode ser realizado também no Grande Lar Paraná. Ali no aeroporto, acho que todos conhecem aquela pista de caminhada que foi feita, e quem mora aqui no Lar Paraná tem passado por ali e leva como referência aquela pista, né? Pedindo para nós, os representantes do povo aqui moroense, que nós possamos também presentear o Grande Lar Paraná com a pista paralela àquela pista hoje que já se encontra na Avenida John Kennedy, tendo em vista que essa pista vai ser para as pessoas andarem, fazer a sua caminhada, e a pista que se encontra para as pessoas usar como ciclista, né? Como bicicleta, para andar de bicicleta. Então, peço a colaboração de todos que possam estar ajudando a gente, que a gente vai estar fazendo aí de tudo, né, para tentar levar esse sonho e essa realidade para o povo do Grande Lar Paraná. Minha fala é essa.
Tio Leco, o senhor consegue uma parte?
Com certeza, com certeza.
Tio Leco, primeiramente, parabenizá-lo. E eu acredito, além da pista de caminhada de ciclismo ali que o senhor está requerendo, em conversa com o Tauilo já está correndo atrás de um projeto mais amplo ali para aquela região, tendo em vista que a John Kennedy precisa, na verdade, ali seja feita uma reforma geral dela, né? Que seja feita uma entrada de uma cidade decente ali da Grande Lar Paraná. Porque quando se fala do Grande Lar Paraná, hoje, graças a Deus, nós temos lá três representantes, que é o Sub Macedo, Toninho Machado e Vossa Excelência. Então, dessa forma, o Lar Paraná, pelo que eu me recordo dentro da história do Lar Paraná, está muito bem representada com três vereadores nesse mandato. E com certeza é uma das grandes preocupações que o Tauilo tem, é correr atrás para que nós possamos fazer nessa administração, o Poder Legislativo junto com o Executivo, fazer a entrada ali da Grande Lar Paraná. Então, parabenizá-lo mais uma vez e dizer que você sempre posso de contar comigo como vereador, como parceiro e com os demais aqui, que eu tenho certeza que todo mundo quer o bem para o Grande Lar Paraná e por Campo Mourão. Obrigado, tio Leco.
Fico contente, quero agradecer e parabenizar também o prefeito Tauilo Tezelli, toda a secretaria, principalmente a Secretaria de Obras, por estar sempre atendendo aos pedidos da população, através dos vereadores, e eu, graças a Deus, estou sendo aí bem representado junto à secretaria. Mais uma vez quero agradecer ao secretário de Obras pela força e o carinho que ele tem com a população. Muito obrigado a todos.
Permita uma parte, tio Leco.
Sim.
Primeiramente, parabéns pelo pensamento de bem representar aquela localidade do Grande Lar Paraná e estar sempre atento às necessidades da comunidade. Como bem disse o nosso presidente aqui, o nosso prefeito tem um projeto maior, grande, de uma estrutura maior para apresentar para aquela comunidade. Mas essa sua preocupação procede, e eu vejo que às vezes a gente não pode ficar só apegado a um grande projeto que vai ser lá para frente, porque senão a gente vai delongando, e ao longo do tempo a comunidade vai sofrendo com as carências que deixam de ser apresentadas, né? Então você está apresentando aí uma ótima solução, viável, e procede realmente. Então você está de parabéns, porque se faça presente, que se coloque dentro de uma estrutura maior, mas depois, quando for fazer a reforma, ela já está inserida num contexto grande. Então, parabéns pelo projeto aí, pela ideia, e parabéns pelos trabalhos também, que eu vejo que você muito bem representa toda a Grande Lar Paraná, assim como toda Campo Mourão, é claro, né?
Obrigado.
Eu queria pedir uma parte, Leco.
Sim.
Com devido respeito. Leco, é muito importante o que você ressaltou, mas o que deve ser lembrado é que foi licitado há alguns dias um projeto de revitalização da John Kennedy. E nesse projeto de revitalização é justamente o que a gente debate tanto na Câmara. Nós muitas vezes buscamos aí o apoio dos nossos deputados para que venham emendas para o município, para que se cumpra o nosso desejo, e não temos os projetos. Então acredito que primeiro passo é aguardar até uma empresa de Toledo venceu essa licitação, aguardar justamente a apresentação desse projeto, e até sugiro ao Leco, que é tão atuante no bairro do Lar Paraná, que quando essa empresa venha, esteja conversando com os responsáveis da empresa para que haja essa inserção da pista de caminhada e, claro, a revitalização da pista de ciclista, a ciclovia ali já existente. Fica a minha sugestão a você e parabéns pelo seu trabalho que você vem efetuando no bairro, porque a gente vê que você é muito preocupado com a Grande Lar Paraná, assim como o vereador Toninho, que é de lá, e o nosso amigo Macedo também.
Obrigado. Tio Leco, eu inclusive quero parabenizar, tio Leco, nós somos companheiros de de bairro, né? E, inclusive, você está aqui sentadinho do meu lado, a gente troca ideia nesse sentido. Isso. Parabenizar o vereador Pepita, que falou, o Márcio e também o Pilates. Esse projeto de revitalização da Kennedy vai ser muito importante e o povo realmente vem nos cobrando. Então, parabéns pela sua preocupação, né? Aquela pista de caminhada já vai para 16 anos, foi no tempo do prefeito Nelson Turek, né? E ela realmente precisa ser restaurada, como também a revitalização total da Kennedy. E o povo tem nos cobrado. Então, parabéns pela sua preocupação, estamos juntos.
Com certeza, agradeço a todos a preocupação também, a força de vontade e a união de todos. Muito obrigado.
Há mais vereador inscrito?
Sim. Só ressaltar que o vereador Pilates estava inscrito, mas abriu mão por hoje da palavra, deixando para outro dia. E aí, na sequência, senhor presidente, eu registrei aqui a palavra livre, né? E com a permissão dos senhores vereadores, então farei uso da palavra livre nesse momento.
O senhor tem 10 minutos, Toninho.
Nem um minuto a mais, nem um a menos.
Muito boa noite mais uma vez às pessoas que estão nos assistindo através dos meios de comunicação, através da internet, aos funcionários aqui presentes, aos nossos vereadores, à nossa vereadora Nayane. Muito boa noite a todos. Pessoal, nesta noite eu quero fazer uso da palavra livre. O próprio nome já diz, palavra livre, né? Então nós podemos falar aqui aquilo que nós achamos por bem, aquilo que nós sentimos. E hoje eu estou aqui para fazer uma palavra importante, né? Uma palavra de um contexto em que nós estamos vivendo, todos nós, no Campo Mourão, no Brasil e no mundo. E para isso eu quero usar, inclusive, aqui um texto bíblico, né? Eu quero ler aqui algumas palavras no Salmo de número 40, né? Então eu estarei fazendo essa leitura aqui bem breve, para mim embasar, né, aquilo que eu quero deixar registrado nesta noite. Muito bem. O Salmo 40 é um Salmo de Davi, né? Onde ele registra as seguintes palavras. Diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele ouviu o meu grito de socorro, tirou-me de um poço de destruição. Outra versão diz um poço de lamaçal, né? De um atoleiro de lama, na sequência. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. E pôs em minha boca um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muito bem. Meus amigos, aqui, o rei Davi, embora que ele era o rei, né, da nação, um homem bem sucedido, né, mas ele não estava, vamos dizer assim, livre de perseguições, livre da angústia, livre das afrontas, livre das doenças, livre de todo tipo de enfermidade, todo tipo de intempéries, né, que acometem os homens nesta vida. Por isso ele pôde passar por todas essas provas também que nós passamos. E a questão do Covid-19 no mundo tem, infelizmente, causado muitas angústias em muitas famílias, na sociedade, né? Tem causado tristeza, tem causado perda. E aí eu estou fazendo essa expressão porque eu quero hoje dar uma palavra aqui de agradecimento, né, a Campo Mourão, porque hoje para mim é um dia muito especial. Exatamente hoje é um dia muito importante que eu não vou me esquecer, né? O meu paizinho com 79 anos de idade e a minha mãe com 74. Senhores vereadores, a vereadora Nayane sabe, a Alvira sabe disso, e os funcionários também sabem, e aquelas pessoas que nos acompanham também sabem disso. Foram internados, minha mãe ficou 10 dias na UPA, se recuperou, com 74 anos foi para casa, mas daí a angústia, né? A dificuldade, a preocupação, porque o seu companheiro, meu pai, foi para a UTI e ficou lá então, portanto, na UTI alguns dias. e teve condições de recuperar-se, voltou para a enfermaria, ficou ali, portanto, 31 dias completo. Hoje inteiraria 32. E por que, que eu estou tão emocionado e até dando esta palavra aqui, nesta palavra livre? Para, em primeiro lugar, agradecer a população, né, as pessoas que intercederam, que fizeram um voto de fé, né, pela nossa família, pelo meu pai e pela minha mãe. Por quê? Hoje nós estamos podendo aqui, como diz o Davi, né, cantar o cântico da vitória. Né? O Davi, olha, estava com os meus pés meio escorregadio, estava inseguro. E por falar em insegurança, quanta insegurança esta maldita doença traz para aqueles que estão acamados. As pessoas pensam, será que eu vou conseguir? E eu fiquei várias noites com meu pai lá na Santa Casa, e muitas pessoas perguntando, olha, eu estou muito abatido. Eu falei, não, você vai conseguir, acredite, né? Você vai conseguir. Uns conseguem, outros não conseguem. Mas aí ele faz mesmo, olha, colocou, tirou meus pés daquele charco de lodo, de lamaçal, de dúvida e de incerteza, e colocou meus pés numa rocha. É isso que acontece, né, vereador Parma? Vossa Excelência sabe muito bem, muito mais do que qualquer um de nós aqui, com todo respeito aos demais, como é esse vale, porque o senhor passou por esse vale. E hoje meu pai, às 4:30, ganhou alta, né, da Santa Casa. Por isso que eu estou muito feliz nesta noite, agradecer a vocês, né, que intercederam, que me ajudaram com a compreensão, muitas das vezes a gente é ausente, né, em alguma situação, e hoje nós estamos muito felizes. E dizer aqui para a população de Camorão, nunca vamos perder a nossa fé, né? Acreditar, porque só há um que pode nos dar esse socorro, né? Tirar os nossos pés das dúvidas, das incertezas, e buscar a certeza, porque certeza mesmo absoluta, só nesse Deus, o Deus de Davi, o Deus do povo, né, que clama e que busca ele. Então, muito obrigado. Eu estou falando essa palavra mais para agradecer, né, aos amigos vereadores, à sociedade em geral. Muito obrigado. Vereador Parma, por gentileza.
Então, Toninho, o que ocorre? Como você bem disse, só quem passa para saber. Aí a gente vê, eu sou novo de política, também não gosto muito de brincadeira comigo, não nego isso para ninguém. Sou uma pessoa bem disponível, bem tranquila, mas assim, tem algumas coisas que eu ainda não me acostumei aqui na política, sabe? E não nego para ninguém, que eu não gosto. E a gente vê umas coisas aqui dentro da Câmara, às vezes, inclusive às vezes eu posso praticar essas coisas, porque a política exige, infelizmente, né? E a gente depois, quando chega numa situação dessa, a gente percebe que a gente não é ninguém. Ninguém, cara. Entendeu? Você fica lá à mercê do Criador.
É verdade.
A gente não vai levar nada disso aqui. Então, às vezes, egoísmo, não é? Vaidades, esse tipo de coisa, quem não entendeu, vai sofrer muito ainda aí para frente.
Perfeito.
Eu sei exatamente o que você falou. Fico muito feliz, acompanhei a situação do teu pai e da tua mãe. Fico muito feliz por você, naturalmente. Também não posso deixar de expressar aqui o apoio que eu tive, né, quando fiquei doente. A vereadora Nayane foi lá me visitar. Sei do que o Pepita tentou até me levar para fora, e os outros demais. O Macedão aqui procurou minha esposa e outros todos aí. Enfim, então, feliz por você, por tua família, e que isso sirva de lição para nós todos aqui. Pensarmos um pouquinho, às vezes a gente se deixa levar, inclusive eu. Uhum. Pensemos, daqui a 4 anos nós nem estaremos mais aqui, talvez, nessa sessão, nesse plenário.
Boa sua palavra, somente palavra de agradecimento, vereador Parmi, só para concluir aqui a minha palavra. Ali não tem rico, não tem pobre, não tem entendido, não tem... acho que é incauto, né, que fala, né? Não tem ignorante, não tem sábio. Todos é iguais. Chega ali, você tem que ser carregado pela mão dos outros e todas as suas necessidades atendidas por um semelhante. Isso que é muito importante. A vida continua, estamos felizes. Deus abençoe a todos. Obrigado.
Amém. Há mais vereador escrito, Toninho?
Senhor presidente, há mais vereador inscrito, vereador Márcio Berbiti.
Vereador, o senhor tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Saúdo a cada um dos colegas que compõem essa Câmara Municipal de Campo Mourão. Saúdo a cada um dos cidadãos que estejam em suas casas e estejam acompanhando a nossa sessão. Queria fazer uso da palavra nesse momento aqui, chamar atenção para algumas coisas, pedir para ler aqueles requerimentos e as respostas. Estamos aí preocupados com o trânsito de Campo Mourão. Formamos a Comissão Especial de Trânsito e, conforme passa cada reunião, a gente vê a preocupação, não somente minha, mas de todos os que compõem essa Casa de Leis do município de Campo Mourão. E eu fiz um requerimento em dois semáforos, em dois pontos importantes do nosso trânsito. Um, aquele semáforo da Avenida John Kennedy, da Miguel Luiz Pereira, ali onde se encontra o posto Andrade, todo mundo conhece, me preocupando com a questão da semaforização que foi efetuada, e conforme todos os demais semáforos em Campo Mourão, existe o problema da temporização. E também o semáforo da Avenida Irmãos Pereira e Avenida Miguel Luiz Pereira, que foi instalado ali, que liga, então, ao novo centro. E muito nos surpreende que ambos as questões responderam que o semáforo foi instalado pelo município e que esse órgão de trânsito não compete a ele a arrumar a questão da temporização desse semáforo. Então, eu peço a todos nós que continuemos imbuídos aqui com esse intuito de solucionar esse problema. Temos aí uma reunião no dia 2 de agosto, onde estará o representante da Gazine, juntamente ali ao Departamento de Trânsito do município. Convido a todos os componentes dessa Casa de Leis que se façam presentes, para que possamos aí acelerarmos aquele requerimento nosso de atualização daquele estudo de trânsito, justamente para que se proceda isso em favor do Poder Executivo, o qual tem o apoio do nosso presidente e tenho certeza também do apoio dos demais colegas.
Márcio, é só te... você falou um negócio aí que é muito importante a tua fala, eu vou pegar só 30 segundos rapidinho. O que deixa eu como presidente do Poder Legislativo, como vereador, desde o mandato passado, muito triste, esse jogo de empurra, que não é o DR, que não é o DENIT, que não é, que é a prefeitura. Vai na prefeitura, ah, é o DR. E toda a vida é assim, viu, Márcio? Só que vamos buscar agora, que dessa vez vai acontecer, se Deus quiser. Obrigado, Márcio.
Obrigado, e eu agradeço o apoio que Vossa Excelência tem me dado. E em meus requerimentos, sempre conversamos em relação a isso, e você tem sempre prontamente me atendido, e muitas vezes até mesmo com o intuito de resolvermos os problemas, muitas vezes deixamos de lado até o regimento interno, mas para acelerarmos justamente o andamento dos procedimentos administrativos dessa Casa de Leis. Também gostaria de registrar aqui, tivemos dois casos, estacionamento rotativo está funcionando, eu particularmente gostei, tenho ouvido muito bem, mas tivemos já dois casos de ameaças. Um, inclusive, de um possível advogado que chegou a seguir a gente, a representante da empresa, chegou ali parar e proferir palavras de baixo calão. E o segundo, um mototaxista, que veio até ali também. Então, gostaria de registrar aqui que nós devemos nos acostumar com as mudanças. E vejam, há quanto tempo se fala dessa lei de municipalização do trânsito? Já tem muito tempo, a população devia estar já preparada para essa melhoria. E isso significa que o município está crescendo. Mudanças geram desconforto. Mas nós temos que, muitas vezes, nos adaptarmos às mudanças, pois Não é gostoso você sair da sua zona de conforto, mas nós estamos vendo a melhoria no trânsito nessa área central onde foi colocado o estacionamento rotativo. Então, eu queria registrar esse fato e me colocar à disposição aí da população de Campo Mourão, conforme a gente tem feito. E uma coisa que é muito importante registrar nesse momento, que muito tem se discutido: não tem tempo mínimo ali que fala assim, ah, mas eu tenho 10 minutos para aguardar, é esse tempo ali. Esse tempo de 10 minutos é para você regularizar. Você chegou com o aplicativo, você tem que colocar um real. E mais, as outras cidades são cobradas uma hora direto. Campo Mourão é uma lei, Maringá é uma hora, as demais cidades uma hora. Campo Mourão foi aprovada uma lei de 30 minutos, que possibilita, se passar 30 minutos, você renovar. E outro fato importante de registrar é que esses 30 minutos, se você estacionar o carro na rua São Paulo, usar 15 minutos, se precisar estacionar aqui na frente da Câmara e usar mais 15, isso pode ser fracionado sem que você pague duas vezes. E por último, fizemos um requerimento ontem sobre a questão da grama, né? E hoje a minha amiga Nayane me ligou, e ontem ela já explanou isso, ela tem um conhecimento, teve uma empresa voltada à jardinagem, lidou com isso, né? Tem um conhecimento muito maior sobre esses fatos, fez aquela ressalva da questão do plantio nesse período, talvez não ser o período mais favorável para essa troca de grama, e ela ressaltou algo muito importante, que da licitação de R$ 540 mil reais foi feita uma tomada de preço. E a gente tem que registrar isso daqui, porque nós estamos fiscalizando o município. E eu falei, a função do vereador não é criticar a administração pública, mas muitas vezes auxiliar a gestão pública nessa fiscalização. E esses 540 mil não quer dizer que o município vá gastar esses 540 mil de imediato. Está sendo fracionado, então é feita uma tomada de preço, fica ali à disposição o registro de preço, conforme for a necessidade, né? Eles já fizeram ali algumas avenidas, e pode ser que não seja utilizado esse total. Mas a gente tem que registrar que do que foi utilizado, a empresa, infelizmente, não vem cumprindo, porque a olhos nu é simples de ver que eles não efetuaram ali a devida nivelação dos terrenos onde houve o plantio. E é simples, o contrato prevê isso. Então, nós estamos cobrando porque está sendo previsto. E nos colocamos à disposição da administração pública. Tenho certeza que isso daqui não é um papel de crítica, mas sim justamente porque se a gente faz uma prestação de serviço, eu falo o seguinte, no Brasil, tio Leco, a gente tem que tomar um cuidado tremendo, porque eu falo, o Banco da Praça, a gente tem uma visão seguinte, o que é público, vamos destruir, o que é público. E ao contrário, o que é público, nossos olhos, o nosso cuidado deveria ser maior. Porque amanhã ou depois, se tem um banco na praça que é público, amanhã é minha filha, é a sua filha, o meu neto, o seu neto, mesmo quando nós não mais estivermos aqui. Então é público, ele é público, ele quer dizer que a Deise vai usar, que o Dirceu vai usar, que amanhã ou depois todos nós vamos usar. E a gente tem uma visão de que a coisa pública tem que ser o seguinte, ah, vamos quebrar, que isso daqui não é meu mesmo, é público, vamos quebrar. Né? Ao contrário, então por isso que nós temos que cuidar do plantio de grama, por isso que nós temos que cuidar do transporte coletivo urbano, por isso que nós temos que cuidar da saúde, porque amanhã ou depois todos nós podemos necessitar desses serviços públicos, desses espaços públicos, e é o dever nosso cuidar, e é o dever nosso mudar essa cultura que nós temos no nosso país, de que a coisa pública tem que ser mal gerida, que tem que ser mal cuidada, né? E voltar os olhos para a atenção disso daí, que todos nós utilizamos as vias públicas, os espaços públicos, e queremos dessa forma o melhor para a nossa cidade. Queria registrar esses fatos e meu muito obrigado.
Me permita uma parte, senhor?
Sim.
Caro, ilustríssimo vereador, Dr. Márcio Berti, a sua fala muito bacana, legal, e realmente toca o nosso coração, porque nós que estamos, a maioria daqui, no primeiro mandato, e os demais também que atenderam ao chamado da renovação que Campo Mourão tanto pediu e mostrou nas urnas essa renovação, eu vejo essa renovação na forma da atuação dos que estão já no segundo, terceiro mandatos, porque estão mais vibrantes, mais atuantes e mais conjuntamente trabalhando para isso. Mas você falou muito do zelo, do capricho pela coisa pública. E eu vejo isso, eu vejo todos os nobres amigos aqui dessa Casa de Leis que estão atentos a isso, com cobrança, com pedido, com a busca de fazer sempre o melhor. Isso no trato de toda coisa pública, né? Nas licitações, nos trabalhos feitos, realizados e na maneira que estamos conduzindo, né, esse nosso mandato. Então, procede muito bem, parabéns pela fala, que vai bem de encontro o que a sociedade moroense pediu nas urnas.
Muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito?
Senhor presidente, não há mais vereador inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos às apreciações das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º, combinado com o 5º do regimento interno, matéria em regime de urgência.
Projeto de lei nº 57/2021. Executivo Municipal altera e revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3912, de 27 de abril de 2018, que estabelece normas gerais para o Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros e da outras providências, regime de urgência com substitutivo.
Em discussão, o substitutivo com a emenda já aprovada. Em votação, substitutivo com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto.
Projeto de lei nº 59/2021. Executivo Municipal altera o dispositivo da lei nº 42, ou seja, 4.202, de 18 de junho de 2021. Que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal a oferecer garantias e dar outras providências, regime de urgência.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 048/2021. Executivo Municipal altera dispositivo da lei número 4.084. de 2 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e a alienar bens imóveis que especifica, visando a implementação de políticas de incentivo à industrialização e da outras providências. Visa sanar erro material contido na Lei número 4.084 de 2019, regime de urgência.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em turno único de discussão, votação, artigo 83, inciso 4º, combinado com inciso 7º do regimento interno.
Recurso 02/2021. Edilson Martins Tucano. Recurso em face da decisão contrária à tramitação do projeto de lei número 029/2021, de autoria dos vereadores Edilson Martins Tucano, que denomina logradouros do loteamento Jardim Imperial 1 e 2 da planta geral do município de Campo Mourão e da outras providências.
Em discussão, recurso. Eu gostaria de passar a presidência para a Nayane, que eu gostaria de discutir esse recurso.
Com a palavra o vereador Jadir Pepita.
Senhor presidente, só pela ordem, antes ali tem que ler lá a informação da matéria que recebeu o parecer favorável da comissão.
Que informamos que a matéria em tela recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação.
Senhores vereadores, gostaria aqui de deixar relatado como presidente desse Poder Legislativo que a nossa, que o nosso jurídico da, desta Casa de Leis deu um parecer contrário a esse projeto, e eu, na função de presidente também, fui contrário à tramitação do projeto. Mas o projeto, quando eu me posiciono ao contrário, ele volta para a legislação e redação. E a nossa comissão de legislação e redação, composta pelo nosso vereador Parma, vereador Edilson, e também o nosso vereador Márcio Berbert, votaram favorável a esse projeto. E eu também, como presidente do Poder Legislativo, tive analisando, peguei alguns dados com a Joyce hoje sobre essa questão do projeto, e também já deixo aqui registrado o voto favorável a esse projeto, porque tem alguns nomes ali que é de cidade e que nós ali nós estamos fazendo a mudança desse nome da cidade e colocando o nome de um pioneiro da nossa cidade. Então, dessa forma, eu não vejo também o motivo de ser contrário a esse projeto, tendo em vista a nossa comissão. Concedo a parte, Parma.
Por gentileza, pode concluir, presidente. Depois só, você já concluiu?
Não, tranquilo. Eu, da minha parte, só ia dizer que eu, como presidente do Poder Legislativo, quando chega o parecer jurídico, eu opinei ali naquele momento, fui contrário à tramitação, ressalvando para não, muitas vezes, não ir contra o nosso jurídico do Poder Legislativo. Mas a comissão analisou, eu acredito que os nobres colegas vereadores levantou uma pesquisa sobre o Jardim Imperial 1 e 2, que eu tenho certeza da competência de vossas excelências, e eu queria deixar registrado aqui que eu vou voto favorável à tramitação desse projeto, e vamos colocar em discussão novamente.
Eu só gostaria de cumprimentá-lo aqui. Posso...
Pode fazer uso da palavra, Parma.
Eu pedi a palavra porque fui eu o relator na comissão, embora os outros dois companheiros de comissão, que é o vereador Márcio e o vereador Edilson, também votaram favorável. Eu fui lá no local e há poucas residências no jardim. Foi até uma das minhas justificativas. Outra situação é exatamente isso. Você coloca lá rua, nome de uma cidade, enquanto nós temos aí pessoas que moraram, fizeram muito bem para a cidade. Eu vou citar aqui o exemplo do nosso Armando Walker, quem jogou futebol aí, Macedão, o Paulinho Pilate, o Bina disse que jogou, né? Eu não vi. O Miltinho, então ele sabe da importância.
O Bina, na verdade, ninguém viu ele jogar bola. Essa conversa, eu só vi ele com foto, camiseta, mas também não vi ele jogar.
Então, assim, o Miltinho, então, essas pessoas que brincavam, campeonato amador, futebol na cidade, como eu tive o prazer de participar, a gente sabe a importância, por exemplo, do seu Armando Walker falecido. O quanto ele fez bem aqui para Campo Mourão, com a equipe dele, sempre promovendo ali o futebol amador, dentre outros que vão ser prestigiados. Então, por que não colocar? Por que deixarmos lá a rua, cidade de Maringá, cidade de Astorga, que não tem nada a ver com... Se a pessoa não for nesse momento aí que faleceu, uma pessoa que fez tanto bem, dentre outros que estão lá citados no nome, não for homenageada. Aí teve uma questão legal, até o Márcio levantou, e foi bem, Márcio realmente tinha razão na questão dele lá, mas ali nós debatemos e acabamos entendendo ser melhor passar o voto, até justificando isso para o jurídico, porque o jurídico ele tem a posição dele, votou bem, arguiu bem sobre a situação, mas ali no debate a gente entendeu por bem manter a matéria ali. Tá? Então não vai alterar a questão de correios, de correspondências, porque poucos moradores, aliás, quase nenhum morador, é um bairro novo. Então, se nós não fizéssemos isso agora, aí sim, para o futuro, poderia causar esse tipo de dano.
Para a discussão, senhor presidente. Senhora presidente.
Pode fazer uso da palavra, Edilson Martins.
Boa noite, vereadora, presidente desta casa, em exercício nesse momento. e os demais vereadores, servidores. Quero agradecer todos os vereadores, principalmente a Comissão de Legislação e Redação, através do Dr. Márcio Berbit, e também do vereador Parma, que foi em busca realmente da informação. E é lógico, eu pela primeira vez indo para o terceiro mandato, estou aí executando um projeto junto com outro vereador para nomenclatura de uma pessoa que foi pioneiro nesta cidade. Eu nunca costumo fazer, até sempre votei favorável, mas assim, não tem esse perfil. Mas quando a família é tradicional e muitas das vezes nos procuram para que a memória desta pessoa fique aí, sempre em lembrança, principalmente uma pessoa que trabalhou muito por Campo Mourão, é lógico que nós vamos colocar aí no plenário, nas comissões para ser aprovado. Mas no caso do jardim aí, Imperial 1 e 2, realmente é um jardim novo e agradeço muito o vereador Pepita e, logicamente, o vereador Pepita, como a mesa, sempre quem estiver nesta presidência ou estiver na mesa vai realmente seguir aí o jurídico. Senão, não precisa ter jurídico nesta casa. E o jurídico, ele sempre tem a sua opinião. Nem sempre é definitivo o que eles colocam ali no papel, mas sempre é uma forma opinativa para que o presidente e os demais vereadores se embasam no sentido de que o que é certo e o que é errado. Mas o plenário é soberano. E a assessoria do Parma, a assessoria do Márcio Berbit, a minha assessoria, fizeram um levantamento muito bem feito em relação a essa questão. E não é justo você deixar o nome de uma cidade de, por exemplo, Luanda, e um pioneiro. É muito diferente, nós temos que ter um peso diferente. Ainda mais num jardim que está começando a ser construído, como muito bem falou o vereador Parma. Então, é nesse sentido, ninguém vai colocar nome, passar por cima de nenhum parecer, e muito menos fazendo com que retire-se ali um nome que foi dado lá, não sei por quem, na abertura deste jardim. Então, mais do que certo é homenagearmos as pessoas que realmente são merecedoras. E eu agradeço a todos os vereadores e peço o voto, para que a gente vote aí realmente, conforme o nosso presidente falou, favorável à tramitação, que agora vai começar novamente as tramitações, as comissões, agora que vai se transformar realmente para que o projeto dê o seu seguimento. Então, peço o voto favorável dos vereadores, já agradeço pela compreensão, porque é muito importante a gente lembrar das pessoas que realmente fizeram algo por Campo Mourão.
Presidente Nayane, gostaria de ter a oportunidade de tecer uma palavra. Até muito importante, no debate que a gente teve lá na Comissão de Legislação e Redação, se você verificar essa rua, eu sugestionei ao vereador Edilson Martins, que é o autor dessa homenagem com a nomenclatura da rua a uma pessoa aqui do município, juntamente com o Tucano, de que proceda a homenagem por completo e que efetue depois um projeto de lei para que se altere o nome de toda a rua, para não haver aquele problema em relação a Correio ou uma parte da rua ficar com um nome e outra parte com outro, considerando até mesmo o levantamento em loco que o vereador Parma fez, que demonstra que, por enquanto, existe poucas casas, mas a gente está vendo que o crescimento daquele bairro vai ser muito grande. Então fica aí novamente a minha sugestão, e com certeza, se você fizer isso, desde já tem meu apoio, com certeza terá dos demais colegas que compõem essa casa. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao Jadir Pepita.
Obrigado, Nayane. Continua em discussão. Em votação, recursos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Recurso aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declaramos encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente pelas atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, queria fazer a chamada dos vereadores, escrito.
Senhor presidente, vereador escrito, Vossa Excelência, presidente Jadir Pepita.
Cumprimentar mais uma vez a todos os vereadores presentes, o público que está nos assistindo, aos nossos servidores desta Casa de Leis. E hoje eu estou aqui novamente para fazer um agradecimento especial a todos os nossos colegas vereadores, tendo em vista que passa muito rápido o nosso mandato. E graças a Deus nós estamos aí no sétimo mês já, terminando aí o mês de julho, da nossa última sessão mensal, e passa muito rápido o leco. E a nossa convivência aqui está com tanta harmonia, está tão gostosa no dia a dia de trabalhar com todos os senhores, que eu não poderia deixar de vir aqui agradecer como presidente desse Poder Legislativo. E também dizer que a mesa executiva, junto com o vereador Bina, nosso amigo Toninho Machado, Nayane, o vereador Tucano, que nos faz presente nesse momento. Nós estamos ali sempre conversando bastante, sempre na união, para buscarmos as melhores propostas para o Poder Legislativo. E no mês, aproximadamente uns 3 meses atrás, nós tivemos aí um desfalque de uma telefonista, onde ela pediu a sua saída desse Poder Legislativo. E nós não podemos deixar aqui de parabenizá-lo, o Jaime, da Cotec, que é um grande encarregado ali da área do Cotec. Ele é um servidor de carreira muito brilhante, junto com a Márcia, o Frávio, os demais, Pedro, que trabalha ali, e sempre buscar a melhoria para o Poder Legislativo moroense. Então eu vim aqui hoje fazer um agradecimento especial à equipe da Cotec, porque nós fizemos ali uma economia através dessa servidora que quis sair, vereador Edilson. Nós, aproximadamente, o que nós íamos gastar durante o ano com essa servidora daria R$ 31.500, R$ 514,37 por ano. E o Jaime nos colocou uma proposta ali, aonde fosse feito, no período que nós íamos ficar sem essa telefonista, na parte da tarde, se eu não estiver enganado, após as 16 horas, que nós fôssemos fazer uma gravação para que essa gravação passasse quando a pessoa ligasse aqui no Poder Legislativo, ela informasse qual gabinete que você quer se falar e automaticamente passar os contatos de cada vereador, de cada servidor desta casa. E essa gravação vai custar para nós, do Poder Legislativo, R$ 450 no ano. Então, eu queria aqui deixar esse agradecimento ao Jaime pela dedicação e agradecer aos senhores mais uma vez, que nós estamos aqui de parabéns nesses 7 meses de mandato. Essa é uma das economias. Se eu for colocar junto com a mesa todas as economias que esse Poder Legislativo está fazendo nessa gestão, eu garanto para os senhores que vai dar muito, um valor muito estimado para que nós possamos investir na população de Campo Mourão. Então, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe cada dia mais. Desta forma, declaramos encerrada também a nossa sessão e que Deus nos acompanhe.